Sebastião Lourenço Repórter.
Muito além da notícia, nada além da verdade.
Foi Fernando, repórter do povo.
Agora, o programa conversa com a secretária municipal de saúde, Adriane Martins. Ela está aqui para abordar um tema que envolve algumas mobilizações, uns manifestos de pessoas que são usuários de postos de saúde, fazendo reivindicações, e também outros assuntos sobre a área da saúde pública no município, que são muito importantes. Bom dia, secretária.
Bom dia, Rui. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Lourenço.
É sempre um grande prazer recebê-la aqui, mas uma apreensão pelo serviço de saúde, porque muito exige, muito tem de reivindicações e apreensão da população. Agora mesmo nós estamos diante de um problema de do Aedes aegypti, o vírus esse daí, e você me disse no intervalo de que tivemos mais um caso registrado.
Exato, Rui. Mais um. Nós estamos, então, atualmente com 2 confirmados de dengue e mais 7 suspeitos. Sendo que um desses confirmados, ele viajou para o Rio de Janeiro, então ele veio contaminado de lá, e o outro confirmado não viajou, diz que não saiu de casa, é aqui do nosso município. Nós estamos fazendo uma busca no local para ver realmente se tem presença de mosquito, de larva de mosquito, do Aedes. E aí depois a gente vai divulgar o bairro. Eu não vou divulgar ainda, porque a gente está fazendo essa busca primeiro. Essa confirmação foi ontem à tarde, então é bem recente. A minha equipe da vigilância já está lá para fazer essa busca. A gente faz numa área em torno da residência. E aí depois nós divulgaremos, então, o bairro.
Tem uma informação do Paulo, nada a ver com o assunto aqui, mas ele dizendo que diante do comentário do programa, que por aqui se esqueceu do termo chuva, Colônia Z3 Pelotas está chovendo uma pancada bem forte nesse momento. Interessante isso, hein? Bom, mas tem sido feito, já que o Vigilância Sanitária e Saúde Pública trabalham no mesmo sentido aqui em São Lourenço, como de resto. Está havendo pesquisas ou campanhas para que as pessoas cuidem dos seus ambientes em casa?
Sim, nós temos tentado divulgar para que as pessoas atentem, né? Inclusive eu estive no programa na semana passada falando sobre dengue, que as pessoas atentem para as águas paradas, né? O mosquito se desenvolve em água limpa, então é água de chuva, é água do pátio ali, que as pessoas têm que ter cuidado para não ficar reservatórios de água a céu aberto, porque é onde o mosquito se prolifera. O uso de repelente também é muito importante para a população, porque o mosquito tem um hábito diário, então não é na noite, é durante o dia, tem que ter cuidado. E outra coisa que a gente precisa falar, Rui, é são dos sintomas, assim, porque o Covid voltou também, tem alguns casos confirmados de Covid na cidade. Então é uma doença, voltou. Na verdade, o Covid nunca foi embora completamente, né? São casos bem mais raros que nós temos hoje, mas os casos voltam a aparecer. E depois de carnaval, de eventos assim, onde tem um grande público presente e próximo, nós percebemos na saúde que isso volta a aparecer, essas doenças voltam a aparecer. Então, assim, qual é a minha orientação para a população? Como são sintomas muito parecidos de dengue, de leptospirose, de Covid, de outras gripes, que as pessoas atentem para isso e procurem um atendimento médico. Porque a dengue mesmo é dor no corpo, dor no fundo dos olhos, dor nas articulações, não tem coriza. O Covid tem coriza nasal. Então, é um pouquinho diferente, mas também tem dor de cabeça, tem dor no corpo, tem febre. A dengue também pode ter febre, alta ou baixa, mas pode ter febre. Então, as pessoas têm que ficar atentas a esses sintomas. E quem tem sintomas respiratórios, usar a máscara naquela semana, ali naquele momento, né? Os testes hoje nas unidades básicas do Covid estão disponíveis apenas para os grupos de risco, tá? Então não é para a população em geral, mas o atendimento médico está disponível para toda a população. E o médico e a equipe têm condições de fazer essa avaliação. Porque aí como é que nós vamos diferenciar? Ah, pode ser leptospirose, pode ser dengue, pode ser covid, pode ser outra gripe. Nós vamos fazer uma investigação com aquela pessoa. A pessoa viajou, teve contato...
Tá, mas aí ele vai no posto de saúde, vai procurar seu médico e vai encaminhar a solução.
Vai encaminhar, exatamente.
O que a senhora está querendo dizer é que não pode não deixar de procurar.
Tem que procurar o atendimento médico.
Agora, água parada. Piscina é água parada, mas não tem problema aí?
É, tem que tratar, né? Tem que ser uma água tratada, então tem que ter todo cuidado, inclusive se não está tratando, tem que estar tapada, então tem que ter todo cuidado.
Procede pessoas... a recomendação de colocar cloro no esgoto de casa, para onde flui a água? Da...
Sim, as pessoas têm que procurar orientação com a vigilância e ver qual é a sua situação, o mais adequado tratamento para aquilo ali.
Uhum. Vacinas, nós temos vacinas sendo aplicadas...
De dengue, não. A vacina da dengue está para as regiões do Brasil onde tem o maior número de casos. Então, ela não chegou ao sul do país ainda. E então, para nós, hoje é apenas o controle mesmo por consulta médica e por sintomas, tá? Uhum. As vacinas do Covid estão sempre disponíveis. Então, a pessoa que está com o seu esquema vacinal atrasado ou tem alguma dúvida... Procura o posto de saúde também, que com a sua carteirinha ali, apresenta as vacinas que já foram feitas em anos anteriores, que a equipe vai dar uma revisada se está faltando ainda alguma vacina para completar o esquema vacinal e vai fazer. Então, as vacinas do Covid continuam sempre disponíveis na nossa rede básica.
O teste esse para saber se a pessoa tem algum problema maior, nos postos de saúde tem isso ou é preciso fazer numa entidade particular?
O teste Covid tem nos postos de saúde. E o teste para o exame para saber da leptospirose ou da dengue também é coletado na rede de saúde e aí nós enviamos para o LACEN.
Aham, isso vem rápido?
Não.
Demora.
Não, até alguns dias demora. Então a pessoa fica em observação ali, em contato com a equipe, até que tenha sua confirmação ou não.
Bom, esse sistema de atendimento da população mereceu atenção aqui no programa esta semana. Um cidadão esteve aqui, Paulo, o nome dele, né? E ele fez uma chamada, uma reivindicação forte sobre a forma de atendimento nos postos de saúde, acreditando que devia ter mais médicos, deveria ter uma forma diferente de agendamento. Era uma parte daquilo que ele falou, tá aí, ó.
E eu acho que isso poderia haver uma outra forma.
O que é outra forma?
Mais fichas.
Mas então tem que ter mais
porque
médicos.
Porque é o que eu... Sim, mas o que me passaram, né? A enfermeira-chefe lá, a coordenadora, diz que a médica estipula. Mas aí eu questiono, acho que é um direito meu questionar como cidadão.
Sim, como cidadão, claro.
Né? E perguntei para ela, mas até que ponto a médica estipula isso? Não seria o gestor público, a gestão do IB... E em ver isso aí, porque a demanda é grande, ela mesma colocou que a área, que a unidade básica da Lomba Medianeira abrange são mais de 4 mil pessoas, então se é a questão de colocar outro médico, coloca. Não tem tanta verba, a saúde tem verba, a gente sabe disso. Né? É investido tanto dinheiro em carnaval, em infraestrutura no verão, né? Legal, a cidade, para mim, é uma cidade balneária, não é uma cidade turística, para mim está longe de ser turística, é a minha opinião, entendeu?
Tem uma coisa leva a outra.
Né? Só que eu vejo assim, ó, e a população, como é que fica? Né? Essas senhoras que vão ter, o primeiro que foi tirar a ficha lá, conversando, a gente conversando lá numa roda de conversa, ele falou para mim que chegou às 2 da manhã. Como a própria enfermeira colocou lá também para nós.
Foi para a fila às 2 da manhã?
2 da manhã.
Pegou que lugar da fila?
Ele pegou o primeiro.
O primeiro.
O primeiro, né? Uh-huh. Só que a própria enfermeira colocou, né, para nós, explicou a situação. A gente compreende o lado profissional. Que eles também estão... Eu notei muito que eles estão sobrecarregados até psicologicamente, entendeu? Sabe? Porque é muita pressão...
Bom, mais ou menos resume o que ele estava falando. Uma outra senhora também fez uma ligação em relação ao que esse senhor está falando na marcação de consultas. É uma verdade, se a pessoa quiser consultar tem que madrugar no posto. Só não sei por que não voltam o que era antigamente. Tinha um dia específico, você ia lá e marcava a consulta para dali 1 ou 2 semanas, porém sem ficar de madrugada nas filas. É muito difícil, complicado uma mulher ir sozinho a uma fila em plena madrugada, por exemplo. Com a palavra a secretária da Saúde do município.
Bom, que a demanda nos postos de saúde, principalmente nesses bairros mais populosos, é muito grande, isso é fato, e nós sabemos que a procura é gigantesca, assim, as pessoas estão sempre procurando posto de saúde para atendimento. Vale ressaltar que nós temos médicos em todos os postos de saúde do município, nenhum deles falta médico. Isso às vezes é um problema, mas nessa situação atual nós conseguimos ter pelo menos um profissional médico em todas as equipes. E o fato do número de atendimentos, se eu falar apenas desse número de fichas, como o paciente citou, é uma visão muito rasa do atendimento da equipe. Porque a equipe faz muito mais do que simplesmente fornecer fichas para consulta. Nós temos grupo de diabéticos, nós temos grupos de gestantes, nós temos grupos de crianças, nós fazemos vacinação, nós fazemos acolhimento de todos os pacientes que procuram o atendimento no posto. Então, ninguém sai sem uma resposta, sem um agendamento. Nós fazemos receitas de medicamentos fora do horário das consultas também, e não precisa de uma consulta necessariamente se tu estás com teu diagnóstico em dia para fazer uma receita. Então, essas 17 consultas fornecidas no dia a qual o paciente se refere são muito mais do que 17. E das pessoas que estão na fila ali, quem tem necessidade de mostrar um exame ou de pedir uma receita, todas elas são atendidas. Então, nós temos que ver profundamente o que é que está acontecendo, que não é exatamente o que foi falado nessa visão. Ah, são 17, os restantes vão embora para casa. Não é assim que acontece. Não é assim. Tá? Então, a equipe tem todo um envolvimento com o seu território, e lembrando também, Rui, que uma estratégia de saúde da família, ela não é um pronto atendimento, ela não é um pronto socorro. Nós temos uma policlínica, nós temos o pronto socorro da Santa Casa, que estão disponíveis para atendimentos de urgência. As pessoas que devem procurar o seu posto de saúde, não é que não possa ser uma urgência, mas quem não pode ficar numa fila tem que conversar com a equipe para falar do seu problema e ter outra maneira de agendamento, porque é assim que é feito. Então, assim, não tem uma negativa de encerrou os 17, o restante vai embora. Isso não acontece. Tá, então vale ressaltar que essa informação, ela veio um pouco distorcida pela visão do paciente.
É, a visão dele, né?
Exatamente, que eu respeito integralmente. E, inclusive, eu quero convidá-lo a participar da reunião do Conselho Local da Lomba, que foi o posto que ele está mencionando, agora no mês de março. Eu acho que ele tem que ir lá conversar. Eu sempre participo das reuniões de conselho também. Nesse momento, é o momento que a população tem para expor as suas necessidades que não estão sendo atendidas.
Cada posto de saúde faz uma reunião mensal?
Exatamente. É, na Lomba, se eu não me engano, é primeira ou segunda sexta-feira do mês. Tá? É que é sempre a 1:30 PM.
Essa informação ele consegue aonde? Lá no posto
mesmo? Consegue lá no posto mesmo ou até na Secretaria Municipal de Saúde.
Reunião do Conselho.
Vai lá, é uma reunião aberta. Assim como ele, qualquer usuário, qualquer paciente, qualquer morador do seu bairro pode ir na reunião de conselho para que isso seja discutido. Porque eu acho super importante.
Os assuntos são discutidos.
Exatamente. Uhum. O usuário traz a sua demanda, como ele tem uma queixa, e isso vai ser discutido com o restante da população, o presidente do conselho, que estiver presente na reunião, o presidente do conselho e a equipe de saúde, que também tem o seu representante lá. Inclusive, eu estarei lá. Então, eu acho que é super importante esse momento para que a gente possa mais próximo discutir as necessidades da comunidade com aquela unidade básica de saúde. Porque, assim, cada bairro tem a sua necessidade específica. Não tem como eu nivelar e dizer que todos vão, eu padronizar e todos vão atender da mesma maneira. A Santa Terezinha tem uma necessidade, a Lomba tem outra, o Navegantes tem outra, a Barrinha tem outra. Então, isso tem que ser discutido internamente com a equipe ali. O que está faltando? O que a gente pode melhorar? Porque a gente tem consciência de que a saúde é um trabalho diário, né? Daqui a pouco surge uma outra doença, temos que mudar a maneira de conduta, de trabalho. trabalho, e assim é diariamente. A saúde não é estática, não é, ah, eu vou fazer assim e vou fazer pro resto do ano. Não, daqui a pouco, semana que vem, eu tenho que mudar minha estratégia de trabalho. Então, nós estamos sempre abertos a ouvir a comunidade, a ouvir a população, para discutir aquilo ali. O que, que vai ser melhor para o nosso posto de saúde? Eu acho que isso é super importante. Fica o alerta aí para todos os moradores procurar suas reuniões de conselho local, onde a gestão está presente para discutir as necessidades, então, da comunidade.
O resumo é: tem assunto para discutir do posto de saúde do seu bairro, vai para o conselho, que tem autonomia de reivindicar junto com as autoridades do setor no município.
Exatamente.
Se tiver um problema de emergência, urgência, posto de saúde e a policlínica.
Exato, a policlínica está disponível, o posto também, mas assim, é o que eu quero dizer, que não é, o posto de saúde não é um pronto atendimento, é só isso.
Pronto-socorro da cidade.
Exato.
Tá bem. Muito obrigado pela vinda ao programa, mais alguma coisa que você gostaria de colocar, por favor?
Obrigado pela oportunidade sempre, Rui. Só quero lembrar, então, que nós vamos fazer... Eu tinha comentado aqui de um dia de vacinação. Nós mudamos a estratégia porque o nosso município está cheio de eventos esse mês. Nós temos
evento
o Moto Lagoa no final de semana. Temos o Reponte, fica o convite aí para toda a população também. O Reponte é organizado pela Prefeitura Municipal nos dias 15 e 16 de março. Então, nós vamos fazer um terceiro turno de vacinação nessa semana entre o Moto Lagoa e entre o Reponte. As unidades estarão abertas à noite para vacinar contra sarampo e fazer revisão de carteirinha também, porque já tem casos de sarampo na região. Não no nosso município, mas a gente está no alerta e vamos fazer a vacinação, então, para as pessoas procurem, nós vamos divulgar novamente isso na mídia. Naquela semana, entre o Moto Lagoa e o Reponte, faremos, então, terceiro turno nos postos de saúde.
Adriane Martins, secretária de Saúde, muito obrigado. Estará deixando o seu cargo daqui a alguns dias, né? Um mês. Ela é pré-candidata a vereadora, isso faz afastar da sua pasta. Boa sorte na sua empreitada, tá bom?
Obrigada, Rui. Obrigada. Alegria, notícia, esporte, é o show da manhã.